בעזרת השם, דף נון ג' עדת ברכות, עולה פסועה בווינזון ובדף, שלום עליכם. סתמוס דף נון ב' עמוד ב' נכין תניין ג'יבאשו, נוס דויס פונצ'יוס, הם מברכים. תאום, דפוי זו שבת, יש נשפה איזה הבדלה, יש אונחה או שבת נעשו הסעידה, יש נשתי כפזה הברכה, כמו אין שסעה בידת דבלה, נשתי כפזה הברכה, ג'י די ספסיאריה, דו שירו. כמו אין ג'ביו, מוג'יבו כי נשפה איזה ברכה דה פוגו דפויוס דו שבת נה הבדלה אפול כי השם אינסינו אדם הראשון כומה כי שפה איזה פוגו איפה היא מוצא שבת אינטאו הרי שפה איזה עשה ברכה אין גרצ'ידאו השם כי קריאו הלוס דו פוגו אי נו שבת אשן שתי הנשמה יתרה האומה המייס מה האומה האסטרה כי אשן שפרג'י דפויוס דו שבת הנוסה האומה סופרי כועסה דספג'ידה אי פוניס אשן ששאר אוגו בום que dá certo prazer para a alma. E a Mishnah falou, não podemos fazer a brachá da vela ou do cheiro com uma vela de um goi ou uma especiaria do goi. Vamos ver por quê. Então, Mishnah Maneir, Mishnah Delo Shabbat. Tudo bem, eu entendo o caso da vela do goi. O goi pode ser que usou essa vela no Shabbat e não podemos usar uma vela que foi acesa no Shabbat para a brachá da Avdalá Motzei Shabbat. Se a Gemara entendeu aqui, vamos ver que não é tão simples na sequência. E ela disse, também, mas está maluco, porém, por que não podemos usar a especiaria do goi para a brachá do cheiro na Abdalá? A Gemara viu da Amará, falou, sabe, o Acha Messibat of Dekuchavim Askina. Pneshestá, Messibat of Dekuchavim Rabudazarai. Responde o sábio o seguinte, o caso da Mishnah aqui é de uma vela ou especiaria que foi usada pelo goi na sua refeição. E normalmente as refeições dos goi, pelo menos na época, era em honra à idolatria. Então não podemos usar uma vela de idolatria ou especiaria de idolatria para fazer a brachá da Avdalá. Não faz sentido que essa explicação, a medektar e seifa e mevarchim, lo alanev e lo alabissim shuravu da zará. Na sequência da Mishnah fala, não podemos usar uma vela ou uma especiaria da idolatria na Avdalá. Então, o que? Michal Dereixa lá, vou dar as velas aqui. Então, parece que até aqui, na Mishnah, a gente não se trata de idolatria. Aí a Mishnah menciona idolatria. Então, parece que o caso do Goi não é por causa de idolatria. Explica aqui sim. Amara Bicharina Missura, Matam Kelma. Fala o sábio, a Mishnah, na sequência, quis explicar o que foi dito antes. Matam, ele me barrim, loraner, virou abissamim, shirakum. Que a Mishnah quis falar é, qual é o motivo do que foi dito antes, que não podemos usar uma vela ou uma especiaria do goi para Avdalá? O motivo é o que a Mishnah fala na sequência, porque não podemos usar uma vela de idolatria ou uma especiaria que foi designada a idolatria para Brachá da Mitzvah. Tandar Abanan fala a Breda. Orge Shabbat mevarchim alav. Meshalo Shabbat em mevarchim alav. Fala essa braita, se uma vela foi acesa no Shabbat, não podemos usar essa vela para Avdalá. Se a vela não foi acesa no Shabbat, podemos usar essa vela para Avdalá. Pergunta, Mailo Shabbat, o que significa isso? Inem alo Shabbat mahmad melachá, afiru mi melachá de eteira. Será que o que a breita quis dizer é que se a vela foi acesa por qualquer motivo, mesmo motivo permitido, não podemos usar essa vela para Avdalá? Será que é isso? Não pode ser. Por causa da Braita, ve a Tânia. Or shel chaya ve shel chule, mevarchim alav. Podemos acender uma vela no Shabbat, quando a mulher está dando a luz. A mulher está dando a luz, a parteira precisa enxergar. Então a gente acende a vela mesmo no Shabbat. É um risco de vida. Ou tem um doente que está em risco de vida, ele precisa de luz. Acendemos a vela no Shabbat, para preservar a vida da pessoa. Então se vê que se a gente acende a vela por um motivo permitido, a breta fala, meu varchimala, podemos usar essa vela para Avdalá. Então o que a outra breta disse? Ner Shabbat, Shabbat, Ner Shalosh Shabbat. Amar Avdachan Bariz, Amai Shabbat, Shabbat Mahmad Melachá, Melechet Avera. Responde o sábio, é o seguinte, se a vela foi acesa por um motivo permitido, tudo bem, podemos usar essa vela para Avdalá. Mas se a pessoa acendeu de forma proibida, essa vela se invalidou. Não podemos usar essa vela que foi um utensílio de pecado para uma mitzvah da Avdalá. Então, é como fala a Braita, a mesma coisa. Essa gente aí está do leque do leque. Quando eu coloquei uma... Não botei chapa de me varrer em malé. A pessoa acendeu uma vela antes do Shabbat, essa vela continua acesa todo o Shabbat. Podemos usar essa vela brava lá? Porque a pessoa acendeu antes do Shabbat, ele pode manter essa vela acesa. Não fez nada de errado. Então, essa vela, mesmo que acendeu no Shabbat, está acesa, pode ser usada para Avdalá. Tanto o Rabanan fala a Breita. Nohrim Sheidlik me Israel, ve Israel Sheidlik me Nohrim, evarchim alav. Se um goi acendeu uma vela com a vela do judeu, podemos usar essa vela do goi para Avdalá. Se o judeu acendeu uma vela com a vela do goi, podemos usar essa vela para Avdalá. Nohrim Nohrim, evarchim alav. Fala a Breita, mas se um goi acendeu uma vela de outro goi, não podemos usar essas velas para Avdalá. Pergunta mais lá no crime e no crime de lo. Por que não? Mishum de lo Shabbat? Será que é porque a primeira vela talvez foi acesa no Shabbat? O goi acendeu uma vela com a vela de outro goi. Talvez esse outro goi tinha essa vela acesa no Shabbat e não podemos usar essa vela para Avdalá. Será que esse é o motivo? Então, se o goi acendeu uma vela com a vela de outro goi, então nenhuma das velas é permitida. Yahi, Isem no Hrinami, Halo Shabbat. Não pode ser que esse é o motivo, porque se fosse, por que quando um judeu acende uma vela com a vela do goi, essa vela do judeu é válida para Avdalá? Se antes foi dito que não podemos usar, porque o primeiro goi acendeu a vela dele no Shabbat, é mesmo que se o judeu acendeu a vela com a vela do outro goi. Deveria ser proibido usar essa vela do judeu pelo mesmo motivo, porque a vela origem foi acesa no Shabbat. Então não é esse o motivo. Talvez você me fale o seguinte: esse goi talvez realmente ele acendeu essa vela no Shabbat, mas depois do Shabbat vem o judeu e acende a vela com esse fogo do goi. Esse fogo é algo novo. Talvez cada instante que passa é um novo fogo. Se é um novo fogo, o fogo que o goi acendeu no Shabbat já passou, já terminou. Agora terminou o Shabbat, é um novo fogo que surgiu depois do Shabbat. Por isso o judeu pode acender a sua vela com esse novo fogo, porque é um fogo de depois do Shabbat. Então esse é o motivo porque o judeu pode acender a sua vela com a vela do goi. A pergunta é lá de Tânia, olha só uma braita. Não podemos carregar na rua no Shabbat. Como sabemos. Fala para ele um caso interessante. A pessoa carregou uma chama na rua no Shabbat, ele tem que trazer o sacrifício de Hatat. Ele pecou o pecado de carregar no Shabbat. Amai, Hayav, Mashakar, Eniach, Mashenyach, Loakar. Se o que foi dito antes está certo, que cada instante é um novo fogo, então esse judeu carregou uma chama no Shabbat, cada instante é um novo fogo. Então o que ele levantou para carregar não é a mesma coisa do que ele carregou, que não é a mesma coisa do que ele descansou, se ele colocou esse fogo em algum lugar. São três coisas diferentes. Para a pessoa ter que trazer um sacrifício para carregar no Shabbat, ele tem que deslocar algo, carregar isso e descansar isso num recinto proibido. E se cada instante é um novo fogo, ele não deslocou uma chama, carregou essa mesma chama e descansou essa mesma chama. Cada instante é algo novo. Por que traz o sacrifício? Ela leu lá de Suranameit. Então tem que ser que pelo menos parte do fogo de antes continua. Aí ele deslocou, carregou e descansou a Kira, o Tzai e a Naha do mesmo fogo. Então pelo menos parte do fogo continua. Mas tem parte do fogo novo. Então esse é o ponto. Talvez o goi acendeu essa vela no Shabbat, voltando ao caso da Avdalá. Mas, então parte do fogo dessa vela é do Shabbat. Mas parte do fogo é novo, de depois do Shabbat. O judeu veio e acendeu a vela com essa vela do goi. Quando ele vai fazer a brachá da Avdalá, ele vai fazer a brachá pelo fogo novo que ele tem agora, parte do fogo novo de depois do Shabbat, ele está fazendo a brachá da Avdalá por esse fogo novo, não pelo fogo que o goi acendeu no Shabbat. Como assim? Então, por que quando um goi acende uma vela da vela de outro goi, esse fogo não pode ser usado para Avdalá? O fogo da vela que foi acesa depois do Shabbat. Por que não? Por que a gente não fala que é algo novo que de depois do Shabbat? Que diferença vai se o judeu acendeu ou o goi acendeu de outro goi? Realmente, pela lei crua, seria permitido usar essa vela do goi para Avdalá. A vela do goi que foi acesa da vela do outro goi. Το πορκέ, αμπέτα βαλό και έναν πόγι, ξερά μισό με ο χρήδιο, να μου δρίσω. Το σπίκα, μου τσίβα το στίχη. Σε ας πεσάς βαλό φαλά, πόσο ζάει σαν βέρα του σιγούντου γόι? Ας πεσάς βαλό πενσά, εχάντου, και σπότε να ζάει βέρα του μήνου πριμέρου γόι. E uma vela que foi acesa no Shabbat não pode ser usada para Avdalah. Então, para eles não usarem a vela do primeiro goi, que essa vela prova foi acesa no Shabbat, essa vela se invalidou. Então, os sábios proibiram também que as pessoas usem a vela do segundo goi, para que não usem a vela do primeiro, é uma cerca. Mas se é um judeu que acendeu a vela da vela do goi, e as pessoas vão falar, eu posso usar a vela do judeu para Avdalah. Eles não vão falar automaticamente, ah, se é assim, é claro que eu posso usar a vela do próprio goi. Que não, as pessoas vão saber diferenciar. Então, no caso de dois goi, tem esse receio que vão usar a vela do primeiro goi. No caso do judeu e do goi, eles não vão se confundir. Tanto na banana fala a breta. A pessoa saiu da cidade depois do Shabbat. Ele não fez a Avdalah ainda, ou pelo menos ele não fez a brachá do fogo ainda, e viu numa cidade um fogo. Ele quer fazer a brachá de Borei Meoreish, a brachá do fogo, com esse fogo dessa cidade. Ele pode ou não? Então, se a maioria dessa cidade é goi, não faça a brachá com esse fogo. Pode ser fogo de idolatria, pode ser fogo que faça isso no Shabbat, como a gente acabou de ver. Se a maioria dessa cidade é de judeus, então provavelmente esse fogo é dos judeus, que não foi aceso no Shabbat, não foi aceso para a idolatria, então você pode fazer a brachá do fogo com isso. Mas a Gufa Kasha tem um problema com essa brachá. Amar timrov nochrim enom evarech. Amechza almechza evarech. A brachá falou, se a maioria goi, não faça a brachá. Parece que se é meio-meio, metade judeus, metade goi nessa cidade, parece que pode. Vedartani imrov isrem evarech, amechza almechza enom evarech. Depois a Breta se contradiz. Fala, se é maioria judeu, aí você pode fazer a brachá. Parece que se é meio-meio, não. Antes parece que meio-meio sim, na sequência parece que metade, 50%, 50% judeu e goi na cidade, não pode fazer a brachá com esse fogo. Por quê? Então como é que se explica essa contradição? Então, Bedino da Filo Merza, Merza na Memevarech, explica, mesmo se é meio-meio, metade judeu, metade goi na cidade, pode fazer a brachá. É uma dúvida se é judeu, de um judeu ou do goi. Então, na dúvida, facilitamos. É uma lei rabínica que se facilita na dúvida. Então, de passagem que a Breda começou falando, se a maioria é goi, não pode fazer a brachá. De passagem, a Breda falou, para ter coerência, se a maioria é judeu, pode fazer a brachá. Mas, na verdade, se é meio-meio também. Então, a Breda fala outra Breda. A pessoa saiu da cidade depois do Shabbat e viu uma criança com uma tocha. Ele quer fazer a brachá da Avdalah com essa tocha. Então, como a gente já falou, tem que verificar. Se essa criança é um judeu, pode fazer a brachá. Se é um goi, não pode. Pergunta, por que a Breda fala que é uma criança com uma tocha? Por que não fala que é uma pessoa com uma tocha? Um adulto com uma tocha? Por que fala que é uma criança? Maravilha, Marav. Achabesamuch reshkeata hamaskina. Fala o sábio aqui, se trata que logo depois do pôr do sol, ele viu essa criança com uma tocha. Então, se fosse um adulto, gadol muh hamilta devadai no rio. Se fosse um adulto, que logo depois do pôr do sol já acendeu uma tocha, ele pode avaliar que esse adulto é um goi. O judeu adulto não vai fazer o trabalho de acender a tocha logo depois do pôr do sol na saída do Shabbat, ele vai esperar um pouco mais, como é o normal. Então ele nem tem que verificar se é judeu ou goi, claro que é um goi. Ou se avalia que é um goi, pelo menos. Tinok eima de Israelu ikrevenak. Mas se é uma criança, pode ser que é uma criança judia, que logo depois do pôr do sol ele já achou que ele pode acendeu a tocha, acendeu. Então, por isso tem que verificar se a criança é um judeu ou um goi. Se for um judeu, pode fazer a brachá com essa tocha. É uma criança que não está proibida de acender a tocha nesse momento. Tanto Rabban fala bem. Ele estava saindo da cidade depois do Shabbat e viu um fogo. Se é um fogo muito grande, pode fazer a brachá da Avdalah com esse fogo. mevarech alav. Se é um fogo pequeno, não pode fazer a brachá com esse fogo. Então, o motivo disso é o seguinte: a brachá do fogo da Avdalá é por causa da luz do fogo. Porém, a gente agradece a Hashem nesse instante pela luz do fogo. Então, se o fogo foi aceso para iluminar, então é um fogo válido para Avdalá. Então, se é um fogo grande que ele viu, um fogo enorme, foi aceso para iluminar. Então, pode fazer a brachá da Avdalá. Se é um fogo pequeno, não faz a brachá da Avdalá. Pode ter que acender esse fogo para outro motivo. Por exemplo, para cozinhar. Errada, uma preta fala, como a gente disse, se é um fogo grande, pode fazer a brachá da Avdalá. Outra preta fala, se é um fogo grande, não pode fazer a brachá da Avdalá. Uma contradição, como é que se explica? Lokasha. Habetchila, alebasov. Depende. Se é um fogo grande que eles estão acendendo agora, ainda não pode fazer a brachá da Avdalá, porque nesse momento estão acendendo para queimar a madeira. Não para iluminar. Nesse momento eles querem queimar a madeira. Para que depois usem esse fogo para iluminar. Então no momento inicial que estão acendendo para queimar a madeira, essa é a intenção das pessoas que estão acendendo. Então não se faz a brachá da Avdalá nisso. Depois que já foi aceso, então fizeram um fogo grande, é para iluminar, então já pode fazer a brachá da Avdalá. Tan errada, Urshel Tanur, Urshel Kirayim, Mevarchim Alav. Uma breda fala que pode fazer a brachá do fogo da Avdalá com o fogo de um forno. Outra meta fala que não. Tem uma contradição. Explica. Explica assim. Se é um forno que acabaram de acender, então nesse momento acenderam para cozinhar ou para assar, então não pode fazer a brachá da Avdalá ainda. Se durante esse processo de assar ou de cozinhar acrescentaram mais combustível para iluminar, aí já podem fazer a brachá da Avdalá com esse fogo, esse excesso de fogo, esse extra, é para iluminar. Continua. Tá errada. Uma breta falou. Urshel Beit HaKnesset Urshel Beit HaMidrash Mevarchim Alav. Uma breta diz, você pode fazer a brachá da Avdalá com o fogo da sinagoga, ou com o fogo que foi aceso num Beit HaMidrash. Tá na Idrachim Mevarchim Alav. Outra breta fala que não pode fazer a brachá com esse fogo. Uma contradição, como é que se explica? Lokasha respondendo. Hadei kadam chashuv, hadelei kadam chashuv. Depende. Se tem uma pessoa muito importante na sinagoga ou no Beit HaMidrash e acenderam o fogo e honra essa pessoa, não acenderam para iluminar, é uma forma de honrar essa pessoa, não se usa esse fogo para Avdalá, não é para iluminar. Se não tem uma pessoa importante na sinagoga ou na sala de estudo e acenderam o fogo, é para iluminar. Então pode fazer a brachá da Avdalá com isso. E vai ter uma outra forma de responder. Mesmo que nos dois casos tenha uma pessoa importante no local, Lokasha, não tem contradição. Adeika Hazana, Adeika Hazana. Se além dessa pessoa importante tem o que acendeu, o responsável da sinagoga que está usando o fogo, então parte da intenção para acender esse fogo é para iluminar. Então pode fazer a brachá da Avdalá com isso, pode agradecer a Hashem pela luz do fogo, esse fogo foi aceso também para iluminar. Se não, se o motivo que acenderam o fogo foi só para honrar essa pessoa importante, aí não se faz a brachá. Outra forma de explicar. Pode ser que tenha uma pessoa importante nos dois casos. E tem lá o responsável da sinagoga nos dois casos também. Pelo caixa, mesmo assim dá para responder a contradição. Hadeika Siara, Hadeika Siara. Depende, se tem luz suficiente no local, digamos, tem a lua cheia que está iluminando a sinagoga, não precisariam do fogo para iluminar. E mesmo assim acenderam o fogo, então você vê que é para honrar essa pessoa importante, não para iluminar. Se não tem fogo, não tem luz suficiente da lua ou de fora da sinagoga para iluminar, e tem lá o responsável que precisa usar a luz do fogo, então acenderam o fogo também para isso, pode fazer a brachá da Avdalá com isso. Tadra Barab fala a breta. Hayu Yoshvim Beit HaMidrash, Beviu Ur Lifneem. Pessoas estão estudando no Beit HaMidrash, na sala de estudo, e trouxeram fogo para que eles façam a brachá da Avdalá. Como é que se faz? Beit Shammai Omrim Kol Echad Ve'Echad Mevarech La'Atzmo. Fala Beit Shammai, cada pessoa que faça a brachá para si. O Beit Hillel Omrim, Echad Mevarech Le'Kulam, Fala, Betina, que não cada uma pessoa vai fazer a bracha por todos. Por quê? Mishum Shenemar, Berov Amadrat Melech, fala o passo, quando você faz a mitzvah com muitas pessoas juntas, uma bracha com muitas pessoas juntas, então é melhor, é mais honra para Hashem. Então fala, Betina, uma pessoa faz a bracha da do fogo por todos. Tudo sai da obrigação, falando amém e com essa bracha dessa pessoa. Tudo bem, Betilel se explicou. Por que Betchamai então discutiu? Por que ele disse que não, cada pessoa vai fazer a bracha sozinho? Explica que a Savre e Pnebitu Betamidrash. O motivo de Betchamai é o seguinte: pessoas estão no Betamidrash, estão estudando agora. Pode ser que algumas pessoas estão no meio de um raciocínio, de algum pensamento profundo, complicado. Se todos vão ter que parar para responder a amém e escutar a brachá de alguém, vai ter bitur beta midrash, vai ter uma perda dessas pessoas que estão no meio de um raciocínio. Então, para evitar que as pessoas tenham que parar na hora errada, fala Beit Shammai que cada um faça a brachá do fogo quando convém para ele. Ele vai terminar uma parte do estudo, ele pode interromper sem atrapalhar o estudo, aí ele vai fazer a brachá. E não que todo mundo tenha que parar ao mesmo tempo, mesmo que convém para alguns e não convém para outros, para atrapalhar o estudo. Então, fala Betina, cada um faz a brachá por si. Talina Merkel fala essa breta, essa mesma ideia. Shel Bet Rabba Gamliel Loi Omri Marpe, Bebet Amidrash, Mipre Bitur Bet Amidrash. O costume no Bet Amidrash de Rabba Gamliel é que se uma pessoa espirra, não se fala saúde no meio do estudo. Ninguém fala saúde lá. Porque pode ser que uma pessoa está no meio do raciocínio também. Alguém falou saúde, alguém espirrou, tem que falar saúde, vai interromper o raciocínio, ele vai perder a linha do pensamento dele, vai atrapalhar todo o estudo dele. Então, o costume era de ninguém falar saúde para o outro. Assim, não tinha risco de atrapalhar ninguém. Emevarchim lo'alaner ve'lo'al besamim shemetim. Fala a Mishnah também, não se faz a brachá do fogo da Avdalá, nem a brachá da especeria da Avdalá, com uma vela ou especeria de um falecido. Colocaram perto do falecido a vela ou a especeria, não se faz a brachá da Avdalá com isso. Maitama, por que não? Então, nele cavodo da vida. O motivo que acenderam uma vela do lado do falecido não é para iluminar, é para honrar o falecido. Então, não foi aceso para iluminar, não se faz a brachá da luz do fogo. A brachá da Avdalá é da luz. E também o perfume, as especiarias que colocaram do lado do falecido, não é para produzir um cheiro bom, é para aliviar o cheiro ruim. Então, outro conceito, quando a gente faz a brachá do cheiro, é uma das brachá dos proveitos que a gente tem, Birkot Nehenim, brachá do cheiro também é um proveito. Temos que fazer a brachá sobre algo que produz um cheiro bom. A intenção disso, isso que foi trazido aqui, é para produzir um cheiro bom, aí se faz a brachá. Mas no caso da especiaria, que se coloca perto do falecido, é para aliviar o cheiro ruim, não é para perfumar o local, é para tirar pelo menos um pouco do cheiro ruim. Então, não se faz a brachá do cheiro com relação a isso. Amarav Yudá Amarav falou o sábio: se a pessoa que faleceu, uma pessoa muito importante, então mesmo de dia acenderiam velas em honra a essa pessoa. Então, mesmo que acenda uma vela à noite, não se faz a brachá da Avdalá com essa vela. Porque não acenderam essa vela para iluminar. Porque mesmo se fosse de dia, iriam acender essa vela em honra à pessoa. Então, uma vela que foi acendida em honra à pessoa, não se faz a brachá da luz. Do fogo. Mas se a pessoa que faleceu não é tão importante assim, então, o motivo que acenderam a vela à noite é para iluminar, porque de dia não acenderiam a vela. Então não é para honrar esse falecido, é para iluminar. Então podem fazer a brachá da Avdalá com esse fogo. Amaravuna, besamim shebet akise, veshemen asui laavir et azuama, e mevarchim alav. Faravuna, especiarias, perfumes que se colocam no sanitário, é para aliviar o cheiro ruim, não é para perfumar. Ou um óleo que tem cheiro, tem um perfume, mas é usado para limpar as mãos, para tirar a sujeira, não é para trazer um cheiro bom, é para tirar o cheiro ruim. Então não se faz a brachá do cheiro com essas coisas. Pergunta: lembra de kol echad elav lerecha avida lo mevarchin lave, pregunta contra eso, meteve. Nechnas lechanutu shel basam, veriach reach. A pessoa entrou numa loja de perfumes, uma loja de especiarias, tem um cheiro bom lá. A filha yashav sham kol hayom kulo ere mevarech, ela pam achat. Mesmo que ele ficou lá o dia inteiro, ele faz só uma brachá. Para o dia inteiro que ele está desfrutando desse cheiro. Nechnas veatzah, nechnas veatzah, mevarech al kol pam vepam. Mas se ele entrou e saiu, cada vez que ele entra, é um novo proveito, tem que fazer uma nova brachá. Qual é a pergunta? Veachad de lav lerecha u davida, fica mevarech. O motivo que o vendedor colocou lá o perfume, as especiarias, os perfumes na loja, não é para perfumar a loja, é para vender. E mesmo assim a gente vê dessa braita que se faz a brachá do cheiro por causa disso. E antes foi dito que só se faz a brachá do cheiro bom, de morem e bessamim, por exemplo, quando a perfume, a especiaria foi colocado lá para perfumar. Na loja, o vendedor ele quer vender as especiarias, por isso ele colocou lá isso. Então por que se faz a brachá do cheiro? Mas, e fala que sim. Lerecha nami o davida, keichi denir huinchi, veneitu veniz von minei. Explica que sim, o dono da loja, ele quer perfumar a loja. Ele quer atrair clientela, ele quer que as pessoas gostem do cheiro da loja e comprem os perfumes. Então tem que fazer a brachá do cheiro. Então ele vai falar breta. Hayame aler chutz lakrach, veriach reach. A pessoa saiu da cidade e sentiu um cheiro bom. Imerov avdei kuchavim, eno mevarech. Se a maioria desse local que está produzindo cheiro são goim, não se faz a brachá, pode ser que é de idolatria. Se a maioria desse local que está produzindo cheiro são judeus, se avalia que não é um cheiro de idolatria, é um cheiro para produzir perfume, se faz a brachá do cheiro. Então, Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi discute, afilo rov Yisrael nami no mevarech, mepeshe bnot Yisrael mekatrot lakshafim. Fala Rabi Yossi que não, mesmo se a maioria desse local que está produzindo cheiro são judeus, não se faz a brachá do cheiro. Porque as judias acendiam, queimavam incenso ou especiarias para espantarem os espíritos ruins. Era um costume da época. Então, não é cheiro para perfumar o local, é para espantar espíritos ruins. Então, fala, Deus, senão você faz a brachá do cheiro para isso. Todas as judias faziam isso. Não são todas as judias, a minoria das judias que faziam isso. Então por que não pode fazer a brachá do cheiro? Explica. Avalei miúta lekshafim, o miúta nami legamer daquilim. Ishtakach ruba de lavlerechavid. Vekol ruba de lavlerechavid lo mevarech. Explica o seguinte. Digamos, um terço das mulheres judias acendiam as especiarias para espantar os espíritos. Outro terço queimavam as especiarias para tirar o cheiro ruim das roupas. Não é para perfumar. E o último terço acendia as especiarias para perfumar. Então a maioria das especiarias que eram queimadas pelos judeus, para a Bíblia, não eram para perfumar, então não se faz a brachá do cheiro. Provavelmente não é uma queima de especiarias para perfumar. Continua. Amara Bechea Baraba Amara Biuchanan fala o sábio. Amealech Bearve Shabbatot Betveria ou Bemotze Shabbatot Betzipori. A pessoa que está andando na véspera do Shabbat em Tveria, ou depois do Shabbat na cidade de Tzipori, veria reach, ele sentiu um cheiro bom. E não mevarech, não faz a brachá do cheiro. E peixe rescatou, e não assuira legamer boetakelim, porque provavelmente o que está sendo queimado de especiarias é para tirar o cheiro ruim das roupas, não é para perfumar nada. Então, como a gente já falou, você faz a brachá do proveito do cheiro, se é algo que está sendo produzido cheiro para perfumar, para trazer um cheiro bom, não para tirar um cheiro ruim. Então, o Rabanan fala bem. Hayam alech beshuk shelaku, venitratze leariach, ale zechute. A pessoa está andando numa feira de idólatras, e ele sentiu um cheiro bom do incenso, e ele teve a intenção de ter proveito desse cheiro, ele cometeu um pecado, ele teve um proveito de algo de idolatria. Continua, viramos a página. Vem mevarchim alaner acheot. Então, quando a gente vai fazer a brachá da vela na Avdalá, temos que esperar que o fogo pegue bem no pavio, esteja iluminando bem. Aí, a gente faz a brachá. Amar Avdalá, Amar Avdalá, 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 Lo Yehot, Yehot, Mamash, Ela Kol Shilomet Bekarov, Mishtamesh, Leorá, Afiru, Berechuk, Makom. Fala o sábio, é o seguinte: não significa que a pessoa tem que ter proveito da luz para poder fazer a brachá da Avdalah. O que foi dito de Atiyot é um atributo, uma qualidade do próprio fogo. Se o fogo está pegando bem, então as pessoas podem ter proveito desse fogo já, pelo menos as pessoas que estão perto estão tendo proveito da luz desse fogo. Então mesmo os que estão longe podem fazer a brachá da Avdalah já. Então isso é um atributo do fogo. Se o fogo está bem, pegou bem no pavio, então qualquer pessoa pode fazer a brachá da Avdalah com esse fogo, mesmo aqueles que não estão tendo proveito da luz. Mesmo aqueles que estão longe. Mechina Maravash, Ravash também falou a mesma coisa. Berechuk Makom Shanim. Meite me pergunta contra isso. Haitalune Tmuna Becheko Obepanas. A pessoa tem uma vela acesa, mas está escondida. O Sherasha Leved, Veronish Tamesh Leura. Ou a pessoa vê a chama, mas não tem proveito da luz. Onish Tamesh Leura, Velorasha Leved. Ou ele tem proveito da luz, mas não viu a chama. Enome Varech. Ele não pode fazer a brachá da Avdalah com isso, a não ser que ele também veja a chama e também tenha proveito da luz. Assim fala a Breita. Então analisa aqui. Eu entendo o caso que a pessoa tem proveito da luz, mas não vê a chama. Digamos que tem uma esquina com duas paredes. A chama está num lado, a pessoa está do outro lado da esquina, então ele não vê a chama, mas ele está sendo proveito da luz. Disse a Breita, ele não pode fazer a brachá da Avdalah com isso. Então, tudo bem. Ilarasha Levet, Verunish Tamesh Leura, Echimashkachadá. Qual é o outro caso? A pessoa vê a chama e não tem proveito da luz, não pode fazer a brachá da Avdalah. Qual é o caso? Lav de Merachika, deve ser que ele está longe e não pode fazer a brachá da Avdalah com isso. E antes os sábios falaram que sim. Acabamos de falar isso, devido ao nome de Iravashi, que se o fogo pegou bem, as pessoas que estão longe podem fazer a brachá da Avdalah. Da Breita não parece assim. Malô, não tem prova da Breita contra o que foi dito. Que quando é Ami Aveazla, a Gemara defende as outras opiniões. Fala as outras opiniões e vamos explicar a Breita também. Se o fogo pegou bem, então aqueles que estão longe não tem proveito do fogo, mas aqueles que estão perto sim. Então é um bom fogo, pode fazer a brachá da Avdalah, mesmo aqueles que estão longe. O que disse a Breita é que se a chama está fraca demais, mesmo aqueles que estão perto não tem proveito, então não pode fazer a brachá da Avdalah com isso. Tem que ser um fogo bom. Atiyot é um fogo bom e suficiente para que pelo menos aqueles que estejam perto tenham proveito, aí podem fazer a brachá. Tanto na palavra falar, Gehalim lochashot, mevarchim alem, omemot e mevarchim alem. Se tem brasas ardentes, podem fazer a brachá da Avdalah com isso. Isso é fogo. Se as brasas não estão ardentes, então não pode fazer a brachá nisso. Enridaim lochashot, o que significam brasas ardentes? Quanto ardentes tem que estar? Amaravchiza, kol shino machniz letuchan kisam veduleket meeleh. Amaravchiza, se a pessoa tem uma brasa e ele coloca um palito de madeira, esse palito pega fogo, então dentro dessa brasa tem fogo. Esse vermelho da brasa é fogo, então pode fazer a brachá da Avdalah com isso. Se o palito não queima, então uma brasa fraca não é considerado fogo para a Avdalah. E Baru Omemoto Omemoto, perguntaram os sábios como é que se escreve essa palavra Omemoto, com Alef ou com Ain. Tashma da Maravchiza Baravdim, falou o sábio, Arazim lo Amamu, Begana Elukim, é com Ain. Verava Amar, Rava discute com o que a gente falou. E outro mamash diz Rava, só podemos fazer a brachá da Avdalah com fogo se temos proveito desse fogo, dessa luz. Vekama, quanto com proveito. E deu Amar Ula, que deixei aqui, Berissane Pundion, fala Ula, tem que ter luz suficiente para a pessoa poder diferenciar entre uma moeda de um tipo e outra moeda. Risque Amar, risque de mostra explicação. Que deixa aqui bem luz machel tvere, bem luz machel tibore. Fala que já tem que ter luz suficiente nesse fogo para a pessoa conseguir diferenciar entre pezinhos de balanças, de uma cidade e de outra. Reviudá mevarech adebei adadaila. Reviudá, ele não tinha fogo na casa dele depois do Shabbat, ou ele não queria ter, por um certo motivo ele fazia a brachá da Avdalah com o fogo da casa de adadaila. Ele via da janela dele a casa de Adadaila, viu o fogo, ele fazia a brachá da Avdalah com esse fogo. רב המברך עד בי גוריה בר חמה, רב הפזי הברכה, כופוגו דקסת ג'י גוריה בר חמה, הבאי מברך עד בי גוריה, היא הבאי ג'ודר פסור. אמר עבודה אמרה, פר עבודה לא מג'רה, אין מחזרים על האור כדרך שמחזרים על המצוות. פרו סביו, הפסל לא תנקי בוסקה או פוגו דפויתו שבת פרה הבדלה, assim como eu tenho que buscar as mitzvot. Eu tenho que buscar as mitzvot, eu tenho que sair da casa dele para procurar mitzvot. Mas não o fogo da Avdalá. Se ele tem fogo, ele faz a brachá, senão não. Amar a bezerra, fala a bezerra. Mirei shava me adarna. Originalmente eu buscava o fogo para fazer a Avdalá. Kevan de shamana lehadere viuda amarav, anunami lo me adarna. Mas depois que eu escutei esse ensinamento que a gente acabou de ver, então eu não busco o fogo para a Avdalá. E daí miklali mimela me varchina. O que sim é que se eu tenho fogo na casa, ou tenho como acender facilmente, eu faço isso. Se não, eu não faço a brachá do fogo na Avdalá. Continua. Mishéachal. Vimos outro debate entre Beit Shammai e Beit Hillel. O assunto da Mishnah são discussões entre Beit Shammai e Beit Hillel sobre a refeição. Agora vamos voltar ao assunto de antes. Aqui a pessoa comeu e não fez brachá fluná. Não fez a brachá depois de comer e foi embora. Ele se esqueceu e saiu. Fala Beit Shammai, ele tem que voltar para onde ele comeu e fazer a brachá. Fala Beit Hillel, ele não tem que voltar. Ele pode fazer a brachá na onde ele está. Amar Azvid Vitema Ravdim e Baraba falou sabe. Machloket Beshachach. Aval Bemezid Ibra Kol Yachzor Eme Komo. Veivarech. Falou sábios. A discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é só nesse caso que ele se esqueceu de fazer a brachá na e foi embora. Aí Beit Hillel facilita, não tem que voltar. Mas se de propósito ele falou, eu não vou fazer a brachá aqui, eu vou fazer a brachá em outro lugar, mesmo Beit Hillel obrigam ele a voltar. Quando ele faz de propósito é mais grave, então a lei é mais severa. A pshita é claro que é essa explicação, veshachachtna, na Mishnah própria diz se a pessoa se esqueceu da brachá, se é que ele tem que voltar ou não. Parece que é só a discussão no caso que ele se esqueceu. Se de propósito saiu de lá, parece que não tem discussão, ele tem que voltar. Então qual é a novidade dos sábios? Tem uma novidade sim, fala na mit mal de tema, poderia pensar errado. O adina filu bemezit, vedekatane veshachach, veudeachach kuchan de Beit Shammai, kamashmala. Eu poderia pensar errado, poderia falar, a discussão é a mesma se a pessoa saiu de propósito, bemezit. Sabe por que a Mishnah falou que ele se esqueceu? É para enfatizar a opinião de Beit Shammai. Para falar, mesmo no caso que ele se esqueceu, ele saiu por engano, sem abrahach na, mesmo assim Beit Shammai dificulta e diz que ele tem que voltar. Então a Mishnah, talvez, assim que a gente poderia pensar, quis enfatizar o primeiro Beit Shammai, por isso falou que ele se esqueceu, mas também no caso que ele saiu de propósito, eu ia dizer errado, que conforme o Beit Hillel não tem que voltar, Kamash fala, por isso fala a Bezerra que não. Quando a Mishnah fala que ele se esqueceu, isso é literal, isso é exato. Só no caso que ele se esqueceu, aí tem discussão. No caso que ele de propósito saiu, todos concordam que ele tem que voltar para onde ele comeu para fazer a brachá. Tânia fala para ele, Amru lehem Beit Hillel e Beit Shammai. Falaram Beit Hillel para Beit Shammai. Lidivrechem, Mishachar berosh habira, veshachach, veyarad, velo birech, yachzor berosh habira, veyvarech. Falaram Beit Hillel para Beit Shammai. Vocês estão dificultando a lei demais. Imagina um caso, a pessoa está em cima de uma torre bem alta, ele comeu lá, se esqueceu da brachá e desceu. Vocês vão falar para ele que ele tem que subir a torre inteira agora para fazer a brachá em cima? Estão dificultando, estão sendo exigentes demais com o sujeito. Assim falaram Beit Hillel para Beit Shammai. Por isso falaram Beit Hillel, que ele faça a brachá onde ele está. Amru lehem Beit Shammai le Beit Hillel le divrechem, mishi shechach alna ke berosh habira, lo yale Beit Lena. Beit Shammai responderam bem para Beit Hillel. Olha só o que você está dizendo. Se a pessoa tivesse esquecido em cima da torre a sua carteira cheia de dinheiro, o cartão de crédito, e não voltaria, e não subiria, claro que ele subiria. Então o que? Lechvod atzmo olé, lechvod shamayim lokoshken? Se ele vai subir outra vez para buscar o dinheiro dele, por motivo pessoal, então ele não vai subir para um rachê, para fazer a brachá no local que ele comeu? Fala, Beit Shammai, ele tem que subir. Hanu tre talmidi, chad avid beshoei ke Beit Shammai, veashech arne ke dedahava. Tinham dois alunos. Um aluno comeu no local, se esqueceu da brachá achroná e saiu, e ele voltou para onde ele comeu, para fazer a brachá achroná como Beit Shammai falou. Ele dificultou ali, ele foi machmir. E ele encontrou uma bolsa cheia de moedas de ouro. Ele foi recompensado imediatamente. Vechad aved mezid, que Beit Hillel veachle ari. O outro aluno comeu no local e falou, não vou fazer brachá aqui, não quero fazer brachá aqui. E foi embora. E ele foi castigado imediatamente também, um leão atacou ele. Rabba Barbarhan Abakaz e Besheata. Um caso interessante, uma história. Rabba Barbarhan estava viajando com uma carruagem com outras pessoas, uma carroça. Eles pararam para comer, ele parou no local e comeu, se esqueceu da bracha e subiu na carroça. E começaram a viajar, só com outras pessoas lá. Amarech Yavid, Rabba Barbarhan, ele queria voltar para fazer a bracha onde ele comeu. Também queria ser Mahmir, dificultar mais do que ele precisa. E ele falou, como é que eu vou fazer para voltar? O que eu vou falar para esse pessoal aqui? E a mina leu, Inshai Levarech, se eu vou falar, eu esqueci de fazer a bracha, vou voltar, me esperem. Amrini, Barichacha, Kolecha de Mevarchat, de Rechman Mevarchat. O que eles vão falar? É claro que eles vão te falar. Você quer fazer a bracha? Faz a bracha aqui. Você está fazendo a bracha para Hashem. Hashem está em todo lugar. Então faça a bracha onde você está. Não vamos parar para te esperar. Mutav de Amina leu, Inshai Yonad Dava. É melhor que eu diga a eles, eu esqueci uma pomba de ouro, algo valioso. Me esperem, realmente eles vão esperar. Amaleu, Inatruli, Inshai, Onadedava, e realmente esperaram ele. Azilubare, acho que é Onadedava. Aconteceu lá um milagre. Ele voltou para fazer a bracha onde ele comeu, e ele encontrou no caminho uma pomba de ouro. Também ele foi recompensado imediatamente. O Mishnah de Yonah, por que ele falou justamente uma pomba de ouro? Por que não outra coisa de ouro? Então, Demetir e Cresce de Ser Yonah, porque o povo judeu é comparado com uma pomba nos psukim, de Hti, como fala, Kanfei Yonah Nechpaka, de Kansef, de Velotea Beirakrek Harut. Por que o povo é comparado com uma pomba? Então, Mai Yonah e Nani Tzolet, ela de Kanfea, Afisei Nani Tzolim, ela de Mitzvot. Assim como a pomba tem só uma defesa. A defesa são as asas que ela voa e se escapa dos inimigos. Assim também o povo judeu só tem uma defesa, uma proteção, que são as asas espirituais. São as mitzvot que elevam a pessoa do material para o espiritual. Então essa é a mensagem. Ademataí hu mechulei. A Mishnah falou, a pessoa comeu, quanto tempo ele tem para fazer brachá achroná? E a Mishnah falou, enquanto ele não digeriu a comida, ele pode fazer a brachá. Se ele já digeriu a comida, já é tarde demais. Kama shurikul, quanto demora para fazer uma digestão? Fala Bilkhanan, kozman shenorev. Fala Bilkhanan, se ele comeu e está sem fome, é sinal que ele não digeriu a comida ainda, então ele pode fazer a brachá ainda. Rishakish amar kozman sheitzma mahmat achinatu. Fala Rishakish que não, o tempo é menor. Enquanto ele está com sede por causa do que ele comeu, ele pode fazer a brachá achroná. Se ele já não tem mais sede por causa do que ele comeu, significa que ele já digeriu a comida, então ele já perdeu a brachá achroná. Amade Raviemar Barshamer Marzutra, Vamrila Raviemar Barshizvile Marzutra, pergunta o sábio, Minha Amare Shakishaha, como você pode falar que assim disse Neish Lakish? Vamar Avami Amare Shakish, Kamashurikul, Kedelele Harbamili. Foi Ravami em nome de Neish Lakish. Quanto demora para fazer essa digestão? Disse Reish Lakish, o suficiente para andar 4 km. Não falou isso de estar com sede ou não estar com sede. Malou Kasha respondeu, Kambi Achila Mirubah, Kambi Achila Moeda. Depende. Se ele comeu um pouco, a digestão é mais rápida. Então, se ele está com sede, por causa do que ele comeu, ele pode fazer a Brachá Achroná. Se já passou a sede, já é tarde demais. Se ele comeu muito, então a digestão demora mais, pode ser que passe a sede e ele não digeriu ainda a comida. Então, se passou o tempo dele andar 4 km, ele já digeriu. Se não, não. Bala e miain bechulei. A Mishnah falou um outro caso. A pessoa escutou uma brachá no final. Digamos, ele escutou Shakon e Abidvaru. Fala, Mishnah, se é um judeu que fez essa brachá, um judeu normal, fale amém. Se é uma pessoa, um cuti, suspeito de idolatria, não vale amém. Pode ser que esse cuti falou a brachá para o ídolo dele. Então, pergunta para ele, membro de Israel, afogado de Lochama, Kula Abrahão, né? Bechilochama, Echinafi. Já vimos várias vezes esse conceito que a pessoa pode sair da obrigação de uma Abrahá escutando a Abrahá de outro. Então, agora entendeu que esse é o caso aqui. eu preciso sair da obrigação da brachá de Shakon e Amidvaron, e escutei Shakon e Amidvaron de outra pessoa, eu falo amém, e parece que eu saí da obrigação. Pergunta, camarada, se esse é o caso, como é que eu saí da obrigação? Eu não escutei o Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, isso é indispensável para a brachá valer. Como é que eu vou sair da obrigação só com o finalzinho? Então responde a Gemara que esse não é o caso. Realmente, se eu tenho que sair da obrigação e escutar a brachá do outro, eu tenho que escutar toda a brachá. Mas o que a Mishnah veio dizer é que eu vou responder amém. Não para sair da obrigação, simplesmente para responder amém. Então se eu escutei o finalzinho, eu já posso responder amém. Amale Rav Lechia Bere. Falou Rav para o seu filho Ria. Bri, Hatofu Brich. Meu filho, se você tem a oportunidade de falar uma brachá para tirar outros da obrigação, aproveite a oportunidade. Faça logo a brachá. Mechena Maravuna de Rav Bere, Hatofu Brich. Ravuna falou para o seu filho Rabba, mesma coisa. Se tem a oportunidade de falar a brachá para outros falarem amém, escolha falar a brachá. Parece daqui que é melhor falar a brachá do que responder amém para essa brachá. Então pergunta, me manda amém. Perguntam, Batania, Nebiosi Omer, Gadolaone, amém, e termina Mevarech. Disse Nebiosi, é melhor falar amém pela brachá do que falar para a brachá. Mas Rabbi Nurai, a Shamayim Kenu, Rabbi Nurai jurou que é assim. Tedá, Shregulharim, Yordim, Midgarim, Amilchama, Megiborim, Yordim, Menatzchim. Falou Rabbi Nurai, um exemplo, uma comparação. Olha só na guerra. Na guerra, o general manda os soldados menos capazes para enfraquecerem o inimigo, e depois o pelotão mais especial vai para a guerra com o inimigo fraco já e ganha a guerra. A mesma coisa com relação a Abraha e o Amém. Fala, Binorá, existe uma guerra espiritual e Abraha são os primeiros soldados e o Amém são os segundos soldados, os melhores. Fala, Binorá, o Amém vence a guerra espiritual e é o mais especial do que a própria Abraha. O problema é que Rav não falou assim, Ravuna não falou assim para o filho, falou para eles falarem Abraha melhor do que falar Amém, e daqui parece que o Amém é melhor. Tanaim, existe uma discussão dos Tanaim. De Tanaim, Echad Mevarech, Bechad Aone, Amen, Bemashma. Ela se memarim, la Mevarech, eu termino Aone, Amen. Fala essa braita como os primeiros sábios, que o Pasuk faz referência àquele que faz Abraha e àquele que fala Amen. Mas fala essa opinião como as outras opiniões de antes, que o mais especial é Abraha. A pessoa que fala Abraha, e tem mais mérito do que a pessoa que respondeu amém. Então, isso é uma discussão dos Tanaim sobre isso. E Rav e Ravuna falaram como é essa última breta. Bai minei Shmuel Merav. Perguntou Shmuel para Rav. Mau lanot amen, achar tenokot shel bet Rabban. A pessoa escutou as crianças treinando as brachot. Será que a pessoa que escutou fala amém? Amar lhe respondeu Rav. Achar akolonin amen, chutz mit tenokot shel bet Rabban. Ou leitlamed asuim. A pessoa fala amém depois de qualquer pessoa que faz a brachá. Com exceção dessas crianças. As crianças não estão fazendo brachá para cumprir a mitzvah da brachá. Estão fazendo a brachá para treinar, para praticar. Não é uma brachá em nome da mitzvah, então não se fala amém. Ve'alemin bedelo idan mifterayu. Aval bedan mifterayu ni. Mas fala, Rav, isso é só se as crianças estão fazendo a brachá para treinar. Se na sinagoga a criança vai ler aftará, então ele vai falar as brachot para... E não, para mitzvah das brachot. É aí que respondem amém. Então depende do caso. Então não é uma palavra. Shemen me'akevet abracha. Devrei Rabbi Zilai. Naquela época as pessoas comiam com as mãos. E depois de comer, eles lavavam as mãos com um óleo. E aí falavam obrigado a nós. Isso é normal. Então fala Rabbi Zilai, isso que tem que ser feito. A pessoa tem que falar obrigado a nós com as mãos limpas. Então primeiro ele lava as mãos com óleo. E depois faz obrigado a nós. Não pode fazer Birkat Amazon antes de limpar as mãos com óleo, fala Rabbi Zilai. Rabbi Zivai é nome aqui. Fala Rabbi Zivai, é melhor lavar as mãos com óleo primeiro e depois fazer Birkat Amazon, mas isso não é indispensável. Pode fazer Birkat Amazon antes. Então, uma outra opinião. Rabbi Acha Omer Shemetov Meake. Fala Rabbi Acha, se esse óleo é perfumado, tem que usar esse óleo antes do Birkat Amazon. Talvez que é um óleo perfumado, é muito melhor fazer brigada Amazônia com as mãos perfumadas do que as mãos cheias com gordura de comida. Então, primeiro lava as mãos com óleo perfumado, com cheiro bom, aí você faz brigada Amazônia. Se é um óleo comum, sem cheiro de perfume, aí fala biaca, você pode fazer brigada Amazônia e depois você usa o óleo. É de Zua Mayomer, outra opinião, que Shem Shemezuam passou a avodá, kach yadai mezuamot psulot labracha. Fala essa outra opinião, assim como o Kuen, que cheira mal, não pode servir no Bezamidash, assim também a pessoa com as mãos cheias, com cheiro de comida, cheio de gordura, não pode fazer brigada Amazônia. Então tem que, conforme essa opinião, usar o óleo antes e depois fazer brigada Amazônia. E com, aparentemente, conforme Rabi Zuhamai, a pessoa não sai da obrigação do brigada Amazônia dessa forma, com as mãos sujas. Amara Abner Rambali diz, Ana Lozilai, Velozivai, Velozuhamai Adan. Fala Abner Rambali, eu nunca escutei falar nem de Rabi Zilai, nem de Rabi Zivai, nem de Rabi Zuhamai. Então, Fala Abner Rambali, o que eu sei é ela matnita Yadana. Eu conheço uma breita sobre isso. Demar viu da Amara, Abner Rambali matnita Yadana. Fala a breita, Vit Kadishtem, Eromai Brijuni. Várias dicas desse puzzle. Veja que a gente tem. Precisa santificar primeiro. Isso é paralelo a lavar as mãos antes da refeição. Veja tempo do Shem e vocês vão ser santos. Se refere ao quê? É o Mai Machronim. É a lavagem das mãos depois da refeição. Mai Machronim. Com água. Kikadoshani Zeshemen. Kikadoshani é melhor ainda. Então é esse lavagem das mãos com óleo. Então, isso vem primeiro, e depois vem Birkat Amazônia. Ani Hashem Elokechem, Zu Bracha. Ani Hashem Elokechem, se refere a Bracha. Então, por último, a pessoa faz Birkat Amazônia. Hadran Lach Elu Dvarim. Parabéns, Mazal Tov. Terminamos o 8º capítulo de Brachot. Começamos amanhã o 9º capítulo e último, a Perek Aroé. Vamos ver amanhã outros tipos de Brachot. Brachot que a pessoa vê algo especial, tem que louvar Hashem, com mais assuntos. Vale a pena acompanhar. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, ve amém.